Vai, vai, Brasil.
Em caras de presidentes.
Sou louco por ti, América.
Essa música tem história.
Dica, dica. Dica, dica. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu pulpa.
Caro ouvinte, nas comemorações do centenário da nossa independência em 1922, o rádio chegou ao Brasil, mas só virou uma febre nacional a partir da década de 30, quando trouxe inovações técnicas, modificou hábitos e se transformou na maior atração cultural do país. Foi no final da década de 20 que alguns comerciantes, muito animados pelas fábricas de aparelhos de rádio, começaram uma verdadeira cruzada para divulgar um novo meio de comunicação. 43 emissoras de rádio foram fundadas entre 1930 e 1937. No poder, Getúlio Vargas sempre se voltou às classes populares. E ele usou o rádio no seu projeto de manter um Estado centralizador, na divulgação da propaganda política getulista e como meio para conseguir a adesão das massas. Entre 1939 e 1945, as atividades culturais do país foram fiscalizadas pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Era um órgão poderoso de censura do Estado Novo. Pelo rádio, Getúlio exortava os trabalhadores do Brasil e anunciava medidas de alcance social, como salário mínimo, férias e as leis trabalhistas. Ele conseguiu criar a imagem de um governante amigo e pai, guia dos brasileiros. Este período também foi marcado por uma intensa produção musical. O rádio, veículo de massa, popularizou a música brasileira. E o ditador se aproximou dos sambistas da época, como Ataulfo Alves, para incentivar a troca da malandragem pela exaltação do trabalhador.
Quem trabalha é que tem razão.
O compositor era sempre convidado por Getúlio Vargas para apresentar sua arte no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E caiu nas graças do GG. Isso até o dia em que seu parceiro Wilson Batista aprontou uma confusão federal por causa do samba O Bonde de São Januário, entregue à censura. A letra homenageava Getúlio e exaltava o trabalhador, agora um malandro regenerado. Pois bem, nos conta Luizito Pereira, biógrafo do sambista, que Ataulfo foi chamado pelo presidente às pressas no palácio e recebeu uma descompostura, porque a letra do Bonde de São Januário chamava o trabalhador de otário. Na hora, o compositor pensou em seu parceiro, o malandro Wilson Batista, que, por brincadeira, trocou as duas palavras. Para resolver a questão, Ataulfo, ali mesmo, riscou otário e mudou para operário.
O Bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Naquele ano de 1939, o Bonde de São Januário foi o samba campeão no carnaval. Dias depois, Ataulfo contou ao amigo Wilson Batista o ocorrido. O malandro caiu na gargalhada e disse que tudo não passou de armação da polícia e que não tinha nada a ver com a confusão. Então, no arranjo que o Gilberto Gil fez da canção em 1989, você vai ouvir agora o Bonde de São Januário, pois essa música tem história.
Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O Bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem, quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão.
ninguém. Passe bem. Trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Você ouviu? Essa música tem história. Apresentação, professor Luiz Fernandes. Produção, Escola do Legislativo e Rádio Assembleia. Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.